Relatório de Renan Calheiros sobre reforma política mantém reeleição de presidente, governadores e prefeitos.
Senado aprova a anistia a bombeiros do Rio de Janeiro que fizeram greve.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje relatório do senador Renan Calheiros, que mantém a reeleição do presidente da República, de governadores e de prefeitos.
A proposta de emenda à Constituição também unifica as eleições e mandatos de todos os cargos eletivos, de vereador a presidente. Confira na reportagem de Jorge Cardim.
Calheiros justificou que a reeleição do presidente da República, de governadores e de prefeitos foi positiva para o país, porque permitiu aos eleitores premiar os bons administradores.
Os eleitores podem decidir por premiar os bons governantes com um mandato adicional ou punir os maus governantes com a recusa desse mandato. O voto refletido e a prática do bom governo seriam favorecidos pela reeleição.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acredita que o Brasil não está preparado para a reeleição, que acaba beneficiando quem está no poder.
É uma desigualdade entre quem está comandando a máquina no enfrentamento daquele que vem desarmado. Não há como negar esta realidade no Brasil. A máquina pública tem sido utilizada ostensiva, desonesta, arbitrariamente.
O senador Renan Calheiros também propôs que a data da posse do presidente da República seja o dia 15 de janeiro e não mais o primeiro dia do ano. Governadores deverão assumir o mandato em 10 de janeiro e os prefeitos tomarão posse no dia 5 de janeiro. A proposta de emenda à Constituição também determina a coincidência de mandatos e unifica a data das eleições de vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, distritais e federais, senadores e do presidente da República. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, anunciou que pretende concluir a votação dos projetos até o dia 15 de julho, antes do recesso parlamentar do meio do ano.
A anistia aos bombeiros grevistas do Rio de Janeiro foi aprovada hoje pelo Senado. A proposta segue agora para votação na Câmara dos Deputados. Mais informações com a repórter Érica Christian.
10 dias depois de apresentado, o projeto de lei que anistia os bombeiros que fizeram greve no Rio de Janeiro foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eles acabaram presos depois de invadirem o quartel-general em busca de reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Atendendo a um pedido dos bombeiros, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que vai encerrar os processos penais e administrativos contra os militares que participaram da reivindicação. Eles responderiam pelos crimes de motim, quebra de hierarquia, dano à viatura e ao patrimônio. Lindbergh Farias destacou que a anistia era considerada mais importante do que a discussão do reajuste salarial em si.
São vários processos que eles estão seguindo. Na verdade, a grande aflição das famílias é esse. Eles têm dito que essa reivindicação é mais importante do que a salarial, porque eles estão muito assustados.
O senador Marcelo Crivella, do PR do Rio de Janeiro, relator do projeto, destacou que a anistia não tem, no entanto, o objetivo de estimular novas manifestações.
Acho que nós, não estamos fazendo aqui um pacto entre o poder e a revolta, mas é uma intervenção da equidade pública para varrer os danos de uma punição que se desnorteou.
O senador Francisco Dornelles, do PP Fluminense, ressaltou que o Rio de Janeiro saiu vitorioso com a aprovação do projeto.
No momento, ninguém está entrando no mérito do movimento dos bombeiros, mas no momento se apresenta um projeto visando pacificar e trazer a paz para o Estado, todos estão de acordo.
Parte dos recursos do pré-sal deverá ser destinada para a prevenção de desastres naturais ou provocados por vazamento radioativo.
Projeto de lei nesse sentido foi aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta é do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Ele quer destinar parte do dinheiro que a União vai arrecadar com o pré-sal para investir efetivamente na prevenção. O senador acredita que o reforço de caixa poderá ajudar, inclusive, a dar moradia digna a quem não tem outra saída se não continuar morando em áreas de risco.
É que todas as vezes nós atacamos os problemas chamados de ações de defesa civil e todas as pessoas retornam para os mesmos locais que no período crítico elas são retiradas.
Valdemir Mocca, senador do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que é inegável o mérito da proposição.
Se aprovada, dará as devidas condições ao poder público para enfrentar os recorrentes desastres naturais ou eventuais acidentes radioativos. Destaca-se também o alcance nacional do projeto, que não se restringe aos municípios e estados produtores de petróleo.
Para virar lei, a proposta ainda precisa da aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial.
A Comissão de Infraestrutura também aprovou o projeto do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, que reduz impostos para caminhoneiros autônomos.
O projeto ainda será votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovado, segue para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, pediu à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar que não suspenda do programa de aquisição de alimentos o suco de laranja.
Segundo ele, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, quer retirar a laranja da lista de prioridade da cadeia alimentar que envia produtos para programas como Bolsa Família e agora o Brasil Sem Miséria.
Ele lembrou que Sergipe conta com 12.500 produtores de laranja, dos quais 60% são agricultores familiares. E se a medida for adotada, eles serão prejudicados.
Nenhuma justificativa plausível foi apresentada para sustentar essa medida drástica que deixará do dia para a noite milhares de agricultores, pequenos agricultores, sem dinheiro para o seu sustento e o sustento de suas famílias. Além de privar outras milhares de pessoas da ingestão diária do suco de laranja, muitas em situação de vulnerabilidade alimentar.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, cobrou do governo uma política de reajuste das aposentadorias de valor superior ao salário mínimo.
Segundo Paim, no próximo ano, o aumento do salário mínimo deve chegar a 14% e, pelas regras atuais, o índice de reajuste dos benefícios da Previdência deve ser de, no máximo, metade disso.
O senador anunciou também que fez acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, para a votação de projetos sobre o fim do fator previdenciário.
É da vontade dele, dialogando com os líderes, que a gente aprove ainda esse ano uma alternativa ao fator previdenciário e também a questão da redução de jornada, ambos projetos que aprovamos aqui no Senado e que estão lá na Câmara dos Deputados.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação de projeto apresentado por ele, que torna mais rigorosa a chamada Lei Seca, que está completando 3 anos de vigência.
O projeto prevê limite zero para o consumo de álcool e drogas e eleva para 12 anos a pena de detenção dos infratores. Hoje, existe multa, suspensão e proibição da carteira de motorista e penas de 6 meses a 3 anos de prisão.
Segundo Ricardo Ferraço, num primeiro momento, a Lei Seca reduziu em 10% as incidências de mortes no trânsito.
Mas em 2010, a decisão do Superior Tribunal de Justiça desobrigou os motoristas de fazerem o teste do bafômetro. Pela Justiça, as pessoas não são obrigadas a produzir provas contra si mesmas.
Ricardo Ferraço entende que isso enfraqueceu a lei e, dessa forma, só no ano passado, 37 mil pessoas morreram devido à ingestão de álcool no volante.
Chegou o momento de nós endurecermos o jogo. Chegou o momento de nós adotarmos a tolerância zero para a questão da embriaguez dos motoristas que insistem em colocar em risco a sua vida e a vida dos seus semelhantes.
É fundamental e inadiável que o Brasil priorize a educação como projeto de país e de nação.
Foi o que disse a senadora Ana Amélia ao relatar a sua participação e de outros senadores, deputados e integrantes do Poder Executivo num simpósio na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, sobre o Brasil do século XXI.
Ana Amélia, que fez questão de frisar que o encontro não representou gastos para o poder público, afirmou que a meta do Brasil de ser a 5ª economia do mundo só será alcançada com educação de qualidade.
Não há como vencer esses desafios sem um maciço investimento no processo educacional brasileiro, melhorando a qualidade do ensino fundamental.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Biú e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.